ligado aqui. Terranova.pt.
Nova. Tempo de antena para o Chá das 5 com a Maria João Azevedo, até perto das 6, Maria João.
Essa parte...
Fernando, estou-te a sentir muito caladinho. Já estás a conversar connosco?
Sim, claro que sim.
Ah!
Estava a cuscar, estava a ouvir, estava a ouvir.
Então, boa companhia, mas não ouvi nada. Sempre, porque aqui até nos distraímos. Muito boa tarde a quem nos ouve, seja bem-vindo em direto. Como sempre, do Hotel das Salinas, muito bem acompanhados hoje com a doutora Carolina. Vamos conhecer melhor hoje a associação, fugiu-me aqui a informação, mas cá está, Pais e Amigos Habilitar. Connosco a doutora Carolina e o seu apelido fugiu-me, Duarte. Doutora Carolina, bem-vinda.
Obrigada, obrigada pela oportunidade de participar. Participar nesta entrevista.
Nós é que agradecemos o carinho e o conhecimento que vamos poder todos levar para casa. Carolina Duarte, médica, pediatra do Neurodesenvolvimento Infantil. Amanhã temos então um encontro. Eu creio que as inscrições já estão esgotadas, não fico zangado connosco, mas já estão esgotadas.
Já estão esgotadas, sim, há cerca de 2 semanas.
Há cerca de 2 semanas. Por isso, é aproveitar agora o que vamos poder aprender e já ficar com a sementinha plantada para quando virmos então um próximo encontro da Habilitar, podermos com antecedência fazer a reserva do nosso lugar. Vai acontecer então amanhã inclusão e aprendizagem em Aveiro, na Casa da Sustentabilidade. Antes de falarmos do encontro de amanhã, doutora Carolina, o que é Habilitar para quem não sabe?
Habilitar, ou Associação Pais e Amigos Habilitar, é uma associação sem fins lucrativos, constituída por pais, familiares e profissionais ligados ao tema das perturbações de neurodesenvolvimento. Nasceu de uma ideia de criar um centro de desenvolvimento infantil em Aveiro que pudesse servir como centro terapêutico para crianças com perturbações de neurodesenvolvimento seguidas no Centro Hospitalar de Baixo Voga. Funcionou durante algum tempo apenas como um centro de apoio terapêutico para algumas crianças, mas pretendeu ser mais do que isso e angariou esforços humanos destes tais pais, amigos e profissionais que se juntaram numa verdadeira associação de pais e amigos, que pretende semear, fazer esta sementeira da inclusão em Aveiro, tornar Aveiro um município mais inclusivo. Aveiro? E tudo o que está à volta de Aveiro.
Claro, não é? Nós começamos para Aveiro, que é onde estamos, com a esperança de que se espalhe, não é? Amanhã, o que é que vai acontecer?
Amanhã vai acontecer um encontro, inclusão e aprendizagem. Nasceu, primeiro, da nossa vontade, enquanto associação, de começarmos a concretizar um dos nossos objetivos principais, que é promover a formação nesta área, formação para todos os intervenientes nesta área. Os intervenientes nesta área são os familiares de crianças com problemas de desenvolvimento, perturbações de neurodesenvolvimento, é o tema correto, os profissionais que se cruzam com eles diariamente, sejam os professores, professores titulares, educadores, professores, professores de educação especial, terapeutas da fala, técnicos de reabilitação psicomotora, terapeutas ocupacionais, entre muitos outros, sabendo e partindo do princípio que é articulando formação e informação que nós podemos fazer mais e melhor. Foi um dos primeiros encontros e o timing deste encontro está relacionado com a mudança da legislação que ocorreu no verão do ano passado, o decreto número 24 de 2018 que rege a educação inclusiva e que tem levantado muitas dúvidas, quer nas famílias, nos professores, nos técnicos, e que foi no fundo o mote para nos juntarmos. A Associação Pais e Amigos Habilitar está como principal organizador, mas este evento resulta do esforço de 4 entidades. A Associação Pais e Amigos Habilitar, o Centro Hospitalar de Baixo Voga, aqui representado pela nossa Unidade de Neurodesenvolvimento, em algumas pessoas que vão participar no encontro, o Centro Infantil Diferenças de Lisboa, e que tem vários polos a nível nacional, e que é dirigido pelo Dr. Miguel Palha, que é um pediatra de neurodesenvolvimento com amplo reconhecimento a nível nacional e de cuja presença nos orgulhamos muito e agradecemos muito. E a Associação 5 Sentidos de Mangualde, que também tem técnicos que trabalham nesta área. Juntámos as 4 entidades e e formámos um programa. Foi muito bom, após a divulgação do programa, termos logo imensas inscrições de pessoas diversas, de áreas diversas e que vêm de localizações diversas, porque esta enorme adesão e o facto de terem esgotado as inscrições, que nós limitámos a 100, esta enorme adesão significa que há muita vontade e há necessidade de obter informação. Mas é uma vontade muito salutar, é uma vontade muito genuína, tanto da nossa parte em promover este encontro, como das pessoas que aderiram.
Dá vontade para a próxima de ter um espaço maior, um centro de congressos, provavelmente, não é?
Sim,
para...
e nós tentámos inicialmente até no centro de congressos, porque poderíamos ter mais pessoas, não havia disponibilidade para este sábado, e nós, estando tantas pessoas implicadas, no fundo, na organização, torna-se um bocadinho complicado conciliar agendas. E o dia escolhido foi este sábado, 6 de abril. Também é um dia em que os profissionais de educação já estão um bocadinho libertos das avaliações e de todas estas atividades que se tornam mais prementes nesta última semana antes das férias.
Acho que ganharam mais um voluntário.
Receámos. Não ter tanta adesão, porque é realmente uma fase complicada em que as pessoas estão cansadas antes das férias da Páscoa, e ficámos muito, muito satisfeitos com esta adesão. Penso que um número de 100 é muito bom e é apenas, no fundo, isto é o pontapé de saída para mais eventos do género.
É verdade. E aconteceu até no último domingo, não é? A inclusão, a gala dos pais em rede, do Deixa Cair o D, a sala estava cheia do Teatro Aveirense. Foi emocionante de ver que não havia um lugar livre.
O que é excelente também.
É excelente.
Os pais em rede operam os pais em rede, de quem somos amigos, nesta questão de sermos amigos na causa, operam numa idade a seguir, que é o jovem adulto.
É verdade.
E que é para onde caminham as nossas crianças e jovens com perturbações de neurodesenvolvimento. E é bom que todas estes semeadores começam a sentir o eco deste trabalho que é árduo, mas que é tão válido e tão, tão importante.
E bem haja a todos os envolvidos e, como dizia, aos semeadores que prepararam, não é, isto tudo para que hoje pudéssemos estar aqui a falar disto, que amanhã aconteça então este encontro e tantos outros que ainda vão acontecer. Doutora Carolina, temos tantas perguntas e o tempo é tão curto que vamos lá. Eu gostava de perguntar-lhe o que é que falta aos profissionais de saúde saber nesta área, o que é que gostava que os pais soubessem, que os professores soubessem, mas antes disso vamos à formação, então, ao desenvolvimento das nossas crianças e este tipo de perturbações. Eu tenho aqui uma cábula que me lembrei de ter feito há uns tempos, conforme falávamos há pouco em off, do desenvolvimento da criança. Todo este desenvolvimento começa logo na concepção, porque a minha cábula diz que começa logo entre os 0 e os 6 meses.
Começa na concepção.
Na concepção.
O período pré-natal é extremamente importante.
Quer navegar-nos até, sei lá, aos 7 anos, 8 anos de idade. Uma amiga, como dizíamos há pouco, dizia, aos 4 anos o cérebro está completamente desenvolvido e acabou. E eu, que não percebo nada do assunto, dizia, aos 4 anos, tão cedo, será? Navega connosco, ensina-nos a perceber como é que isto se processa, claro, de uma maneira ligeira.
O desenvolvimento psicomotor inclui tudo o que é habilidade permitida pelo sistema nervoso central. E o sistema nervoso central começa a formar-se a partir da concepção. O que também significa que a agressão ao sistema nervoso central é possível desde essa fase. Desde a fase em que se forma o embrião. E, portanto, todas estas redes neuronais são progressivamente formadas, todas as estruturas do sistema nervoso central são formadas ainda durante a gestação. O nascimento é um momento crítico, é todo o período que está à volta do nascimento, é um período crítico para o sistema nervoso central, a oxigenação no momento do nascimento é um período crítico, os primeiros meses de vida são períodos críticos, mas ao longo dos primeiros anos, este sistema nervoso central está em construção e, ainda que as redes neuronais se deem por completamente formadas a partir de determinada idade, que também é algo arbitrário, algo que não se sabe bem, o fortalecimento destas redes neuronais depende da exposição a estímulos que elas vão sendo alvo ao longo de toda ao longo do crescimento e até idades mais tardias, dos 7, 8 anos. E o que é esta exposição e este fortalecimento das redes neuronais? É, no fundo, o que resulta do treino nas diversas competências que dependem das múltiplas áreas do sistema nervoso central.
Eu, quando estou com o meu bebê ainda na minha barriga, no meu ventre, naquele período abençoado, devo mesmo colocar música, Mozart e Beethoven, como ouvimos estes conselhos? É mesmo assim, doutora Carolina?
Eu acho que se deve olhar para isso de uma forma sensata e muito serena. Diria que o cuidado com os fármacos utilizados é importante, que a agressão pelo álcool durante a gravidez é algo que está sobejamente comprovado e que não há um volume seguro, portanto existe tolerância zero, a exposição ao tabaco, a exposição a outras substâncias aditivas. O resto, seguramente a serenidade ao longo da gravidez, a serenidade da mãe, a vida da mãe e do pai, dos ambientes que frequentam durante a gravidez, é importante. A evidência científica é diferente nesses casos.
É, o que é que diz a evidência científica? Porque nós ouvimos dizer, ah, e tal, vamos pôr música clássica para o nosso bebê fabricar mais neurónios, ou dizem depois, nós psicólogos, alguns da vida, alguns vá, não todos, aos psicanalistas, que os traumas que nós adultos apresentamos começaram ali naquele período da gestação porque a mãe sofreu um forte abalo. Como é que ficamos então nesta área, como dizia, das evidências científicas?
Eu acho que não há evidência científica que suporte isso. Não há evidência científica. Existem, claro, situações de maior stress dos pais e da mãe, particularmente quando está grávida, mas tudo o que é orgânico tem evidência científica. A patologia orgânica, que leva a uma menor oxigenação do feto, que leva a uma menor nutrição do feto, isso tem evidência científica. Tudo o resto são ilações que podemos ter. Quanto melhor for a gravidez e mais serena, tanto melhor será o desenvolvimento do bebê, mas tanto mais prazerosa será essa gravidez para a mãe, para a futura mãe e futuro pai.
Então, o conselho que deixa é mesmo esta vida equilibrada, serena e com tolerância zero a estas substâncias, sejam elas de álcool,
principalmente
tabaco,
o álcool e outras substâncias aditivas, sim.
Isso é o melhor que
podemos fazer.
O álcool
é tolerância zero, sim.
Ok. Quando é que o cérebro de uma criança está totalmente formado?
O sistema nervoso central está formado quando a criança nasce. As tais redes é que vão aumentando com o crescimento. Não podemos dizer o cérebro está formado quando a criança nasce, atinge o termo, nasce numa gravidez que chega ao seu termo. Mas nem todas as redes neuronais estão formadas. As estruturas do cérebro estão formadas.
Então não podemos dizer que o cérebro está totalmente formado aos 4 anos de idade ou por volta dessa idade?
Ele está formado, mas é passível de mudança. As redes neuronais fortalecem-se. Existe plasticidade neuronal muito para além dessa fase. E este tema da plasticidade neuronal que se fala tanto é o tema que dá suporte a que a intervenção terapêutica, a estimulação, a exposição a estímulos para promover determinadas competências faça sentido em muitas idades. Se estivesse tudo totalmente formado, não faria sentido ensinar, reprogramar uma criança com uma dislexia que só é diagnosticada depois de 2 anos de exposição à leitura. Então não faria sentido se não existisse esta plasticidade, mas existe esta plasticidade ainda durante muito tempo.
Diga.
Peço desculpa, também não faria sentido nós insistirmos tanto com a prevenção da utilização de álcool e substâncias aditivas na adolescência, mas são lesivas para o cérebro, danificam, porque o cérebro ainda está em desenvolvimento.
O cérebro vai estar sempre em desenvolvimento, doutora Carolina? Ou em mudança, vá. Em mudança vai estar sempre.
Em mudança vai estar sempre. Não é? Em mudança vai estar sempre.
O desenvolvimento é separado. É verdade que nós nascemos com aquela quantidade X de neurónios e depois é sempre a perdê-los? Ou também um dia vamos descobrir que se calhar pode não ser assim?
Se calhar pode não ser assim.
Essas são boas notícias. Eu fico tão feliz quando começo a ver alguns estudos que apontam nessa direção de e descobriu-se não sei o quê. Eu não posso explicar, porque, enfim, não sou da área de ciências, nem percebo nada disto, mas fica sempre na minha compreensão que as coisas podem ser diferentes do que aprendemos até agora, porque, de facto, o corpo humano é uma máquina incrível. Doutora Carolina, o que é que gostava que os pais soubessem sobre esta área que vocês, na Habilitar, defendem e aplicam e explicam?
sobre esta área das perturbações de neurodesenvolvimento e das suas implicações, interessa-me muito passar a mensagem de que a intervenção nesta área e a atenção para esta área passa muito por olhar para os diversos grupos de pessoas que estão implicadas cada vez que nós temos uma criança com uma perturbação de neurodesenvolvimento. Eu explicaria melhor. Quando é identificada uma criança, quando são identificados sinais de alarme numa criança com uma perturbação, vamos, por exemplo, pensar numa perturbação de espectro autismo ou numa patologia sindromática com várias alterações que curse com um atraso global de desenvolvimento e posteriormente com um déficit intelectual. Quem são os implicados? Os implicados deste todo este processo são a criança, obviamente, que está no centro destas operações, é a família, que procura respostas e procura respostas de modos muito, muito diversos. Por vezes procura esconder, demora a aceitar, procura respostas por vezes de uma forma agressiva, porque não quer ver algo que é extremamente doloroso, e o perfil de famílias possível é tão grande, o número de perfis de famílias é tão grande quanto o número de crianças que possam ter este tipo de perturbações. Depois, quem são os outros implicados? O resto da família à volta, que nem sempre é aliada, porque também olha de uma maneira intensa, e para os pais que têm um filho com determinado problema, o olhar dos outros pode ser uma agressão. Uhum. E é muitas vezes, principalmente na fase da aceitação de que existe um problema. Depois, os educadores ou os professores, porque estas perturbações são muito diversas, os aspectos de gravidade são muito diversos, o impacto, até a inabilidade é muito diversa. Portanto, para uma perturbação de neurodesenvolvimento, o tipo de incapacidade é muito diverso na sua gravidade, na sua apresentação, mas falando de uma forma muito genérica, os educadores e os professores que têm estes meninos inseridos nos seus grupos, têm esta criança de que estamos a falar, com determinada perturbação de neurodesenvolvimento, inserida no seu grupo, muitas vezes não têm informação, porque não há formação para tudo, precisam também de ajuda, identificam sinais de alarme e comunicam aos pais.
Que tipo de sinais? São parênteses, por exemplo.
Vamos pensar numa perturbação do espectro do autismo, a falta de comunicação, a falta de interação social, de intencionalidade para comunicar, uhum, de vontade de comunicar, por exemplo, numa idade em que todas as crianças têm intenção de comunicar com os adultos e mostrar-lhes as coisas, mostrarem, mesmo que não seja por palavras, o educador que identifica deve dizer aos pais. Nem sempre é fácil para ele identificar, porque tem muitos meninos e porque não tem assim tanta formação na área, e também não é muito fácil dizer aos pais que identificam uma imperfeição. Pode ter ali uns pais completamente receptivos ou uns pais que não querem aceitar. O professor na escola que tem uma criança que tem dificuldade a aprender, e depara-se com uma criança que tem dificuldade a aprender num grupo enorme de crianças que aprendem de formas diversas, que não estão catalogadas com nada, que não têm um diagnóstico, mas que têm as suas diferenças entre si. E muitas vezes estes professores são também assaltados por questões de pais demasiado intrusivos em crianças que não têm problema nenhum e, portanto, não têm vidas fáceis e lidam com esta criança. E são alvo de muitas críticas. Alvo de críticas pelos pais que só veem o seu menino com o seu problema, o que é perfeitamente compreensível. Alvo de críticas pelos técnicos que intervêm naquele menino e que não se lembram que o professor... Lembram-se, mas estão focados no menino e acabam por não se colocar no lugar do professor. Depois temos os técnicos de saúde. Temos os médicos que veem estas crianças e que nem sempre transmitem o seu olhar ou a notícia da melhor maneira, que nem sempre se apercebem que há momentos para tudo e que os pais ainda estão num patamar em que não podem ouvir determinadas palavras ou que então têm que as ouvir para estarem mais apaziguados e sentirem que alguém percebeu o que se passava. E depois temos os técnicos que intervêm com as crianças e que têm que mostrar resultados quando nem sempre os resultados são tangíveis ou fáceis de mostrar e demoram tanto, e têm perante eles pais aflitos que querem ver os resultados. São tantas pessoas, tantas categorias de pessoas,
tantas camadas, tão complexo, não é?
E esta mensagem eu acho que é muito importante, porque todos estes grupos de pessoas ficam atrapalhados perante as dificuldades que uma patologia desta área tão delicada faz surgir. E estas dificuldades são grandes, existem, mas tornam-se ainda maiores quando as pessoas não comunicam, todos os intervenientes não comunicam, ou então resumem-se a uma crítica constante. E quem é que está no centro a ver esta batalha?
A criança não é?
E a família.
Doutora Carolina Duarte, o nosso tempo terminou, mas eu vou pedir-lhe a gentileza, se puder, de nos conceder mais 5 minutos, pode ser?
Sim, sim.
Que maravilha. Fernando Martins, então olha, voltamos a ti para honrarmos os compromissos comerciais, como é óbvio, com os nossos patrocinadores, que sem eles não havia Terra Nova. Muito obrigada, bem-ajam a todos. Vamos então cumprir e voltamos com a doutora Carolina Duarte para mais 5 minutos de conversa, porque o tema é complexo, há muito que dizer e não é sempre, também não é que temos a possibilidade de falar sobre isto com um especialista que saiba efetivamente explicar-nos, não é, todos estes meandros complexos. Pode ser assim, Fernando?
Claro que sim, já e regresso.
Rádio Terra Nova.
A Mega Tia Micas, restaurante em Aveiro. Especialidade da casa. Alguidares de peixe, marisco, bacalhau e de carnes, além de outros. Aos sábados, jantar com música para dançar. Marque já a sua mesa pelo 234-347-273 em tiamicas.com ou em frente ao mercado Manuel Firmino em Aveiro. Preços especiais para grupos, aniversários, casamentos, jantares de empresas e de famílias e amigos. Almoço executivo de segunda a sexta-feira. A Mega Tia Micas, o bom sabor da gastronomia aliado a um serviço de excelência. Aguarda por si.
Oli, em Aveiro, há 65 anos, contribuir para a sustentabilidade do nosso mundo.
Em março, em Severo do Voga, volta-se a cumprir a tradição. Está aí a Rota da Lampreia e da Vitela. De 9 de março a 14 de abril, todos os caminhos vão dar a Severo de Voga. Saboreia a gastronomia local num restaurante de aderentes. Santiago, Quinta do Barco, Mira Voga, Quinta Nova, nas margens do Rio Voga. O Cortiço e o Vitorino, no centro da vila. E ainda o café-restaurante Cortiço, em Cedrim. Visite Severo de Voga e aprecie os pratos típicos da região. Arroz de lampreia ou lampreia à bordaleza. E a vitela assada com arroz de forno. Venha descobrir Severo de Voga na Rota da Lampreia e da Vitela. Um concelho verde, com paisagens únicas e atividades para toda a família. Uma organização da Câmara Municipal, com o apoio da Confraria Gastronómica de Severo de Voga e do Turismo Centro de Portugal.
Querido, estou a tratar dos miúdos. Podes abrir a porta?
Dá um minuto, estou a escolher a nossa casa nova. Tens de vir ver isto, um duplex a 5 minutos do centro. Não, espera, é esta. Um T3 com vista desafogada, dois lugares de garagem e um jardim enorme para as crianças.
Sim, já vou ver, mas e a porta?
Vou já. Casa escolhida.
Felicidade à porta. Surpreenda-se com as condições das soluções de habitação do Crédito Agrícola para concretizar a compra da sua casa de sonho. Crédito Agrícola, o Banco Nacional, com pronúncia local. Esta informação não dispensa a consulta das condições completas das CA Soluções de Habitação nas agências do Crédito Agrícola. Faça uma opção consciente e responsável. Condições de financiamento sujeitas à aprovação de cada caixa de crédito agrícola mútuo pertencente ao SICAM. Campanha válida até 3 de maio de 2019.
Terra Nova Rádio.
Muito bem, voltamos ao Hotel Salinas, onde está a Maria João Azevedo e a sua convidada, para fechar então o programa de Chadas 5.
Isto é o que realmente acontece. Muito obrigada, Fernando. Muito boa tarde a si que nos ouve, obrigada pela companhia, que esta sexta-feira ainda lhe traga coisas boas. Nós fazemos a nossa parte e partilhamos consigo a doutora Carolina Duarte, o seu conhecimento, a sua presença, as suas palavras, tudo por conta da Associação de Pais Habilitar, que amanhã vai promover um encontro na Casa da Sustentabilidade. É verdade que o encontro está já esgotado, de qualquer forma outros virão, e agora podemos então conversar com a doutora Carolina Duarte, pediatra, Associação Pais e Amigos Habilitar. Doutora Carolina, dizia há pouco, na sua qualidade de pediatra, adora crianças e ama os pais. Quer desenvolver... Ah, antes de falarmos disso, há pouco para terminar o raciocínio, quando perguntávamos o que é que gostava que as pessoas soubessem, não é? Isto teve a navegar pelos pais, pela família, pelos profissionais, e chegámos ao centro, que é a criança, e tivemos de interromper aí. A criança que assiste a isto tudo, não é? Esta luta pelo conhecimento e pela busca de solução dos pais. Como é que nós podemos ajudar esta criança? Porque ela percebe as nossas dificuldades, não é? Ou não?
Nem sempre a criança percebe. Depende da fase de desenvolvimento em que está e das capacidades intelectuais que tem, mas acima de tudo da fase e da idade, nem sempre a criança percebe. Há uma fase nesta área em que são os pais o centro de tudo isto. Claro que a intervenção é na criança, mas os pais são absolutamente importantes em tudo isto. No tipo de intervenção que nós preconizamos, intervenção terapêutica, e as pessoas chamam vulgarmente as terapias, a terapia da fala, a psicomotricidade, a psicologia, entre outras, os pais devem ser coterapeutas. Ou seja, nada deve ser feito sem que os pais percebam o que é que está a ser feito, e eles próprios devem ser ensinados para que possam replicar as estratégias. Isto é uma batalha e é muito importante. Claro que quando essa intervenção é feita em contexto educativo, quando os terapeutas se deslocam às escolas, e há muitas situações em que é assim que deve acontecer, porque o tipo de competências a treinar deve ser feito nas escolas ou nos contextos naturais da criança, muitas vezes é a escola onde passa muito tempo. Nesses casos isso não acontece, mas há essa replicação através dos cuidadores que estão nesses contextos educativos. Mas os pais são coterapeutas. Claro que nem sempre nós temos pais capazes de o fazer, depende, mas os pais devem ter um papel muito, muito importante e merecer o nosso enorme respeito e cuidado, a criança e os seus pais, ou os seus cuidadores. Nós temos que ter a noção de que tudo aquilo que dizemos e fazemos é ouvido e ampliado várias vezes por quem nos escuta, principalmente estamos a falar do filho ou da filha de alguém.
Das nossas histórias, não é?
E isto é um aspecto mesmo muito importante. E se nós não tivermos formação nessa área, e não temos seguramente, porque não temos, outras vezes não temos tempo, se temos, vou dar o meu exemplo, enquanto médica, se eu tenho uma agenda muito carregada e também tenho muita burocracia associada a este tipo de consulta, porque é uma consulta que exige muita burocracia, e se tenho pouco tempo para realizar as consultas e tenho lista de espera para consultas, eu não tenho a disponibilidade nem a disposição para tratar os pais com a dignidade que mereciam. E isto é algo que me faz pensar diariamente, é algo pelo que tento esforçar-me, mas acredito que é algo que erro diariamente. Eu e todos os profissionais desta área, seguramente não é fácil ter constantemente esta presença de espírito, principalmente quando estamos cansados, com uma agenda carregada, etc. Quando temos também, muitas vezes, familiares difíceis, porque estão eles próprios a lidar com o seu problema, e nós somos só alguém que apareceu pelo caminho e que eles não querem agredir diretamente, mas somos nós que estamos ali a dar-lhes aquela notícia, a olhar para as suas crianças quase com uma lupa, a ver as imperfeições. E eu acho que esta é uma área que nos merece muita reflexão enquanto profissionais.
Faz falta então uma resposta paralela às consultas, a todo este trabalho. O que é que acontece na Associação Pais e Amigos Habilitar?
Na Associação, o que acontece, a Associação é recente.
Vocês tentam dar este tipo de resposta na Associação?
Nós somos uma Associação recente e temos muitos objetivos. O meu trabalho, por exemplo, na Associação, eu supervisiono clinicamente, mas as crianças que estão na Associação a ser alvo de intervenção terapêutica são crianças que eu sigo no hospital. E, portanto, o meu trabalho na Associação é voluntário e no hospital é o meu trabalho, e eu tento fazer isto no meu trabalho diariamente. Na Associação nós tentamos juntar pais também. Nós criámos recentemente um grupo de ajuda mútua para pais, que tem tido alguma adesão. Temos uma psicóloga que se juntou a nós a fazer este trabalho, que se junta mensalmente com um grupo de pais, que pode aumentar. Todos os pais vão estando convidados, não são só os pais de meninos que estão a ter intervenção terapêutica no Habilitar, mas que serve para que os pais possam partilhar estes anseios e estas angústias E é inteiramente gratuito e é algo que a Associação promove para começar este trabalho. Estes momentos de formação que nós queremos ampliar e fazer cada vez mais são momentos para isso. Ações de formação nas escolas também, porque se nós disseminarmos o conhecimento e falarmos todos mais e sensibilizarmos para isto de colocarmos no lugar dos outros, no lugar dos pais, no lugar dos professores, no lugar do médico, no lugar do técnico, do terapeuta, nós vamos adquirir este conhecimento de uma maneira mais generosa também.
Mais rica, não é? Mais transversal.
Mais rica e deixa-nos, isto amplia-se, é exponencial. Uhum. Quanto é um bocadinho, é quase como disseminar esta disposição de fazermos melhor.
Doutora Carolina, falava há pouco, à parte destas patologias que o cérebro tem plasticidade e que ele muda, que ele desenvolve, existe sempre aquela esperança de que o meu menino, a minha menina, vai ficar boa ou seguramente vai fazer ficar melhor?
Existe.
A esperança existe, claro. E a realidade, o que é que diz?
Tudo depende da patologia, óbvio. Existe, como eu há pouco dizia, uma diversidade enorme e é impossível particularizar. Mas o que acontece é que há sempre algo que melhora. Vamos pensar numa criança que tenha uma patologia grave de neurodesenvolvimento com um déficit intelectual grave. A exposição a estímulo, a intervenção terapêutica, melhora sempre algo. E é sempre isto que tem que se transmitir, mas com sensatez. Há prioridades em cada momento e essas prioridades devem ser definidas com sensatez para cada necessidade, mas há sempre algo que melhora, independentemente da patologia em causa, da gravidade, da área mais atingida, há sempre algo que melhora e claro que essa plasticidade existe mesmo.
Falava há pouco das terapias, o que é que aconselhava ou aconselha aos pais fazer? Falou há pouco que os pais devem aprender também, devem estar a par, acompanhar estas terapias que são aplicadas aos seus meninos para serem também eles mesmos co-terapeutas. Sugere alguma terapia específica ou não devido à complexidade do tema?
Eu não posso sugerir nada específico. Para cada criança, em determinado momento, é preciso treinar determinada competência. Essa competência pode ser treinada pelo técnico da área A, B ou C. Vamos, por exemplo, pensar numa perturbação grave da comunicação numa fase muito inicial, que a criança não compreende e não fala, não se sabe expressar e não compreende como seria expectável para a idade, nós até poderíamos dizer, claro que deveria ser acompanhada por um terapeuta da fala. Não necessariamente, porque naquela fase até pode ser uma estimulação global de todas as outras áreas da cognição que pode fazer potenciar a cognição verbal, que é o que está mais atingido, e isto aplica-se a tudo. Para cada criança, em cada momento, deve ser estabelecido o plano. E quando eu digo que os pais devem aprender com quem trabalha diretamente com a sua criança. Porque a disponibilidade de informação que todos têm atualmente é muito grande. E a capacidade de filtrar é pequena. Tudo está disponível. Existem opiniões para tudo e existem boas e más informações. E os pais dão por si procurar informação em todos e mais alguns sites e blogs, etc.
Doutor Google, não é?
E ficam muito confusos. E, portanto, eles devem se aconselhar com quem segue as crianças e com quem trabalha diretamente com as suas crianças. Principalmente quando estão seguros com esse trabalho e quando estão satisfeitos com esse trabalho.
Às crianças que nos ouvem, nomeadamente aos jovens, não é? Que podem estar agora no carro com os papás ou lá pequenada, que vão no banco de trás a ouvir esta conversa. Agora que estamos a falar convosco, já puseram a orelha, fizeram muito bem. O que é que a doutora Carolina gostava de lhes dizer? Para eles provavelmente não ou sim, não é? Mas para os amigos que possam ser diferentes e especiais, com quem eles convivem.
Todas as crianças são diferentes e todas as crianças terão uma deficiência qualquer em alguma coisa. Podem ter uma deficiência na espessura do cabelo, podem ter uma deficiência no jeito para desenhar, etc. Ter uma criança que é mais diferente pode ser algo muito enriquecedor para o seu amigo que não falamos de normalidade, que não tem essa diferença. Este trabalho de sensibilizar para a diferença tem que começar a ser feito desde muito cedo. Mas nunca na visão de o deficiente, o coitadinho, os meninos agrupá-los todos num saco, não. Deve ser feita esta questão de aceitar a diferença e de potenciar e ver o que nos meninos que são um bocadinho mais diferentes, ver o que neles há de igual. É muito importante começar a ser feito desde cedo. É um trabalho muito importante para os pais fazerem e para nós também fazermos nas escolas e para os educadores e professores. Acho que perdemos muito tempo nesta corrida pela homogeneização e pelo atingimento de resultados bons e globais, e ensinamos pouco os nossos pequenos a olhar assim mais à volta. E esse é um desafio muito grande.
O tempo passa a correr quando se está bem acompanhado. 6:15 da tarde, vamos mesmo ter de terminar, senão a doutora Carolina, a próxima vez que a convidarmos para uma entrevista rápida, ela vai duvidar e vai dizer, rápida, como da última vez? Então, no fecho desta entrevista, hoje à conversa de Sólera se juntou a nós, seja bem-vindo, doutora Carolina Duarte, arte, pediatra, mentora e voluntária na Associação Pais e Amigos Habilitar, que de resto promovem amanhã um encontro que já está esgotado, mas vai acontecer inclusão e aprendizagem em Aveiro. Doutora Carolina, há pouco falava dos médicos, nomeadamente dos pediatras, que é a categoria onde está inserida, de como é avassalador, não é? O número de trabalho, a responsabilidade do trabalho, as consultas, as burocracias e tudo mais. O que é que gostava que nós soubéssemos sobre os médicos pediatras? O que é que acha que às vezes nós não fazemos ideia sobre vocês? São também seres humanos, como todo o resto, claro.
É uma pergunta muito difícil. É uma pergunta difícil. Não sei se trabalhamos mais do que os outros médicos, penso que não. Penso que todas as especialidades são transversalmente atingidas por essa questão da qualidade e quantidade do trabalho, do volume de trabalho. Penso que cada vez mais é exigido. E aos pediatras, sim. Às vezes há uma perda de sensatez por parte dos pais e por parte das famílias. E agora não estou a falar na área das perturbações, estou a falar na criança saudável. Há uma perda de sensatez ou há uma perda de segurança, de autoconfiança, que leva a questionar os pediatras de tudo e mais alguma coisa que há umas décadas atrás eram coisas absolutamente naturais. E talvez isto contribua para aumentar o volume de trabalho ou às vezes até alguma certa fadiga dos pediatras, porque o que é natural é para ser visto de uma maneira natural e numa criança saudável quase tudo acontece de forma natural.
E nós questionamos muito, será, doutor? E assim, assado, e não acatamos, não é, os vossos conselhos, as vossas sugestões?
Eu acho que acatam. Não, eu acho que acatam e penso que não duvidam. Eu faço muito pouca pediatria geral. Eu acho que atualmente os pais se assustam por coisas pequeninas ou que têm alguma dificuldade em lidar com pequeninos problemas, com febres a início. Algumas febres a início são preocupantes, isto é um parênteses importante. Mas com a manchinha que apareceu na unha, com pequenos pormenores, com pequenas, e às vezes há como se não se sentissem seguros para lidar com pequenas coisas que surgem no dia-a-dia da sua criança. E ao fazer isto, os pais estão-se a pequenar perante as suas crianças. E eu acho que isto é um aspecto muito importante, porque isto dava para horas de conversa, isso depois vai ter implicações também na forma como educam as crianças, porque têm tanto medo de não saber lidar com, isto começa com as pequenas patologias banais que atingem todas as crianças, mas depois começa a atingir a parte de não saber lidar com no que diz respeito à educação. E um pai que tem muito medo de não saber lidar com, mostra sem querer à sua criança que está assim a ficar pequenina e do tamanho dela. E um pai que fica do tamanho da criança transmite-lhe pouca segurança. E isto é um aspecto muito importante. Os pais precisam de ser seguros porque as suas crianças são pequeninas, precisam de pilares, postes onde se agarrar quando há tempestades.
Claro. Tão bom. Muito obrigada por esta conversa, doutora Carolina Duarte.
Obrigada pela oportunidade.
Muitas bênçãos no vosso trabalho, que o número de voluntários aumente, que estas lacunas que apresentou, sobretudo na formação para os pais, possam encontrar respostas em breve, que possamos todos caminhar juntos, como dizia, abraçar a diferença, não é? Para ser mais rico. Como as cores do arco-íris que há pouco estava no céu tão lindo nestes dias de chuva, existem sempre estes presentes. Amanhã, se tem já o seu ingresso, parabéns, aproveito todos os que não têm, agora com as antenas no ar para as próximas edições da Associação Pais pais e amigos habilitar, inclusão e aprendizagem na Casa da Sustentabilidade, na Junta da Freguesia da Glória e Vera Cruz, a partir das 8:30 da manhã. Doutora Carolina, muito obrigada.
E até à próxima.
Bem, haja bom trabalho. Fernando, voltamos a ti. Assim que nos ouve, bom fim de semana, com muitas coisas boas, e as outras menos boas também fazem parte. São assim o sal e a pimenta, não é? Que nós usamos com gosto na comida.
Muito bem, obrigado Maria João Azevedo. Bom fim de semana também para ti e para a tua convidada.
Terra Nova.